Boa noite. Obrigado por terem vindo. Mais uma noite de sábado aqui no Cefli com a gente. E a gente tem sempre o privilégio, né, de ter pessoas que consideram que o sábado à noite pode ser um momento de investimento em si mesmo e consideram que o Cefli pode compartilhar alguma coisa, né? Quem vem aqui da palestra, seja eu, seja qualquer outro, bacana, muito bacana ver no sábado à noite vocês se dispondo a vir. Então, sempre agradeço por isso. A gente tem uma percepção do mundo que nos faz dividir a vida entre momentos de se sacrificar, né, e momentos de ir à forra. É um conceito que ele tem nos servido em termos de produção social, mas eu não sei quanto isso tem nos servido na nossa busca individual pela autodescoberta. Porque as frases típicas, né? Odeio segunda-feira, ou até que enfim é sexta-feira, né? Ou então o feriado acabou, as férias acabaram, que droga, né? São uma marca de que a gente está fazendo alguma coisa errada na vida. Está fazendo alguma coisa errada. Porque algo ao longo do caminho nos convenceu que a gente tem que sofrer a vida e se conformar com isso. Se você não estivesse sofrendo na segunda-feira, você não ia lamentar o fim do domingo. Então é uma vida de escolhas de contrariedade, né? Suas escolhas supostamente livres, um arbítrio que supostamente é seu, te colocou numa sinuca de bico. Você não tem como fazer a caçapa todo dia. Então, durante a semana, as pessoas geralmente reclamam durante a semana inteira do próprio trabalho, da própria tarefa, do próprio, como a gente chama, ganha-pão. Por que a gente chama de ganha-pão? Porque você só faz aquilo para não morrer de fome. Não porque é algo que você queira fazer. E, supostamente, em algum momento, a sua tendência de escolhas te levou a algo que te era mais simpático. É curioso que nós montamos uma armadilha para a gente mesmo, né? Nós montamos. Isso é engraçado de pensar, porque todo mundo fala, se você encontrar algo que você gosta de fazer como profissão, você não vai trabalhar o resto da sua vida. E é gostoso pensar nisso como algo que deveria ser comum e não exceção, né? É algo para a gente considerar. E sabendo desse valor, é por isso que eu sempre agradeço, porque o sábado marca o final da semana útil, o primeiro dia que você está alforriado, porque você é escravo da sua rotina. Cada um de nós, quando se submete ao sistema para sobrevivência, é escravo da rotina. Você não é dono do seu tempo. Você nem é sócio minoritário. Porque às vezes você não tem poder de voto, né? Você pode escolher o horário que você entra na empresa? Quando você trabalha para alguém? Não. Quando você trabalha por conta própria, você pode escolher se você vai ou não? Não, você tem que trabalhar. A gente fala, nossa, não, vou trabalhar por conta própria, não tem patrão. Tem. Seu patrão é o medo. Porque você, quando trabalha por conta própria, você tem muito mais inseguranças para lidar do que quando você trabalha para uma empresa, porque você não vê uma camada de riscos. Você só vê um universo menor de riscos. É engraçado pensar nisso, né? Como a gente montou uma armadilha. E agora o que eu tenho percebido é que, pegando já a esteira do assunto da semana retrasada, na nossa última palestra, se nós estamos mais sensíveis às percepções espirituais, à própria aura, à aura alheia, aos espíritos no meio, está tudo mais próximo do mundo espiritual do mundo físico, a gente também está mais sensível às próprias reações emocionais, aquelas que nós passamos muito tempo nos convencendo a não dar valor, a reduzir a importância para poder viver convencido da satisfação com a situação. E eu estou vendo um grau de insatisfação maior nas pessoas dentro das suas rotinas, um grau maior de impaciência, um grau maior de necessidade de alienação para a sobrevivência. Ou as pessoas estão espuletando e estourando ao contato, sabe espuleta? Pec, pec. Bateu, explodiu, né? Só que chama de track, né? Uma coisa que a pronúncia. Vamos pensar que estou falando de droga, alguma coisa assim, né? As pessoas estão mais sensíveis ou estão mais alienadas. Estão se amortecendo mais porque é só o que sabe fazer. Ou só o que considera como opção. Por conta do próprio medo, por conta das próprias inseguranças. Porque, né? Se a pessoa sabe, se ela for além de um certo ponto nas reações, ela talvez perca o emprego, talvez ela não consiga permanecer no que ela faz, aí ela acaba ficando mais amortecida para não reagir. E quem reage está tendo tendência a reagir com mais força por causa da sensibilidade. Um lado da sensibilidade que a gente é mal treinado para usar é o mais interessante, que é o de enxergar as novas alternativas. Se você está mais sensível, você também enxerga mais caminhos, mais opções. Só que você precisa aprender a observar a própria vida. Parece chavão de livro de autoajuda, mas você precisa aprender a identificar as oportunidades, né? Agora, isso não tem uma experiência prévia na sua vida, fica difícil de você começar, né, depois que a bola está rolando. Mas não é impossível. É uma questão de ficar atento e começar a olhar situações não como você sempre viu. Parece exagero da minha parte quando eu digo isso, mas é um momento de retomar, pelo menos em parte, o olhar de criança. Por que o olhar de criança? Um olhar em que tudo é novo, em que tudo é possível, em que você ainda não tem resposta para as coisas. Nós estamos num período de mudança. É um período de transformação a partir da percepção alterada. Só que para haver transformação, precisa haver flexibilidade. Senão você não tem transformação. Você tem confronto e destruição. Porque se você está num momento de sensibilidade alterada, você vai entrar numa briga com você mesmo. E você vai continuar julgando as suas percepções a partir dos parâmetros antigos. É inevitável os referenciais que nós já temos. Nós somos incapazes de, do nada, ter referenciais completamente novos. Nós sempre usamos os referenciais que já temos. A questão é quanto nós estamos dispostos a tornar esses referenciais dinâmicos, a jogar com eles. Tem gente que considera que, não, olha, isso aqui sempre encaixou com isso, então é só assim que funciona. Pode ser que isso encaixa com isso, mas pode ser que em vez de encaixar assim, isso encaixa assim. Ou assim. Ou assado. Você pode descobrir que, na verdade, tem possibilidade de ter outras coisas no meio. Isso é ter a flexibilidade, porque dependendo de como você liga suas referências entre si, umas com as outras, você pode ter uma aproximação diferente de uma situação que parece ser conhecida, que você não é capaz de identificar como nova enquanto você não flexibilizar suas referências. Você vê algo parecido e cai no grupo do é tudo a mesma coisa, dançou. Isso é uma oportunidade perdida. Nós facilmente pré-julgamos pessoas e situações. E isso acontece no dia a dia. Isso faz parte da nossa vida. Nós temos experiências prévias que nos trouxeram até aqui. O que nós aprendemos e o que nós vivemos, né, são coisas separadas, mas que funcionam juntas. Uma coisa nós aprendemos. Então você aprende coisas básicas por observação e por observação direta ou observação de inferência. O que é observação de inferência? Quando alguém te ensina algo. Observação direta é quando você vê algo acontecer e aí você aprende, você faz a sua própria dedução, chega à sua própria conclusão. Agora, quando alguém te ensina alguma coisa que você não precisa viver experiência para construir aquela referência, isso é uma aprendizagem não vivida. Isso é uma aprendizagem pura, de transferência de conhecimento. Isso é cultura. Então, quando você aprende uma coisa super básica, que é a linguagem, você está acreditando nos valores das palavras. Você não inventou a sua linguagem, né? Se você parar para pensar, de vez em quando alguém inventa uma gíria. Alguém cria um neologismo. Tem gente que adora neologismo e fica criando o tempo todo, né? A gente conhece casos aí. Mas isso é um exemplo de valor pronto. Então, quando você usa uma palavra que generaliza um grupo, você fala, eu sempre falo, né? Você fala, olha, isso daqui é uma cadeira, isso daqui é um banquinho ou uma banqueta, né? Agora, o que é isso aqui? É um banco com encosto. Isso aqui parece uma cadeira, mas tem uma estrutura de banco. Como que fica isso aqui? Uma bandeira? Não. Né? Também não é um campo. Né? Que é isso? A gente fala, isso aqui é um banquinho alto com encosto. A gente tem que compor, associar referências, porque é inegável. É inegável pra gente. Isso aqui é vendido como o quê? Como banqueta com encosto. Está escrito na caixa lá, banqueta modelo alto com encosto. Por quê? Porque não tem uma palavra só para isso aqui. Você tem que juntar grupos. E tem palavras que generalizam coisas fáceis de separar, né? Quando você fala, fulano é estrangeiro, o que você sabe? Que a pessoa não é do seu país. Não é isso? É uma generalização simples. Agora, quando alguém vira para você e fala, fulano é um inútil. Pois no grupo dos inúteis. Agora, o que é alguém ser inútil? Em que aspecto? geral, generalizado? A pessoa é o vírus encarnado? É a, né? Porque não pode nem falar que a pessoa é uma ameba, uma bactéria, porque tem função. Tem uma função positiva. Até vírus tem função na natureza, né? Mas a gente tem mais dificuldade de enxergar isso emocionalmente.
Oi? O inútil é menos que o vírus.
Então, em essência, se eu considerar a palavra fulano, a expressão fulano é o inútil, eu estou colocando aquela pessoa, primeiro, numa categoria que parte de alguns preceitos que nós acabamos tomando como preconceitos. A gente tem que tomar cuidado com isso. A gente assume, por exemplo, que todas as pessoas têm que ser úteis de alguma maneira para alguma coisa na sociedade. Então a gente assume que a palavra que opõe essa realidade é uma ofensa. Então falar que alguém é inútil, eu não só estou ressaltando que a pessoa ela está excluída da possibilidade de ser útil, como eu estou enaltecendo a utilidade na sociedade. Agora, se eu parar para pensar, o utilitarismo na sociedade, ele tem alguma significação fora dos nossos preceitos e preconceitos? A gente aprendeu isso e aceitou como verdade. Por exemplo, nós gostamos de algumas formas de arte. Nem todos gostam de todas, né? Mas dificilmente se acha alguém que não gosta de arte em absoluto. Alguma forma agrada. Se você vê uma pessoa simplesmente acompanhando ou relaxando ou tamborilando os dedos ao som de uma música, essa pessoa gosta de uma forma de arte. Na nossa sociedade, nós tentamos colocar utilidade para a arte. E quando nós fazemos isso, nós deixamos de ter a arte fora do uso de ferramenta. Então deixa de ser arte no conceito atual de arte, quando a gente põe utilidade, porque atualmente se considera que a arte não deve ter utilidade. Ela deve existir em si, ela deve ser algo que existe por si só. A arte deve ser a finalidade da própria arte, ser arte. A gente fala, não, mas música é bom para relaxar, música é bom para entreter, eu gosto de cinema porque é bom para distrair a cabeça, né? E o curioso é que nós começamos a valorizar por utilitarismo na arte aquilo que nos falta emocionalmente. E nos falta emocionalmente equilíbrio. Quando a gente sente carência de equilíbrio, a gente tenta se distrair da percepção. Então nós procuramos nos entreter. Nos distrair, não perceber o que somos, quem somos. E nós os apelamos para formas de manifestação de arte, em todas as suas grandezas, para cumprir essa função. É algo para se pensar. Se a arte é algo que existe por si só, ao se ver absorto pela arte, você deveria ficar mais sensível de si, mais atento a si próprio. Perceber algo em si. Mas se você tem como foco se entreter e se distrair com a arte, você não vai ter oportunidade de ver essa condição surgir. Você vai se manter focado no que a arte pode estimular em você de fora para dentro, e não no que ela está fazendo de dentro para fora. algo para pensar. Porque a gente faz isso com tudo. Eu fui para a arte, que eu acho que é o exemplo mais neutro de algo que não deve ter utilidade e que recebeu o atributo de utilidade. Agora, nós temos regras na sociedade que são utilitaristas e que vêm de desdobramentos instintivos, de reações do nosso lado animal, que nós transpusemos para a sociedade com justificativas extremamente, entre aspas, humanizantes. Vocês já viram aquelas situações de relacionamento humano? Geralmente ocorrem em família. Não importa se é entre irmãos, pais e filhos, filhos e pais, entre cônjuges, mas frases como: depois de tanta dedicação é assim que a pessoa retribui. Essa pessoa não merece esse amor. Primeiro, se a relação detém um teor em si de retribuição, ele por base é utilitarista. Aquela relação tem uma utilidade. É uma relação de troca, é como comércio. E aí entra um fator confuso. Porque a justificativa da proximidade nos núcleos familiares se baseia nas reações instintivas dos animais. Preservarem a prole, encontrarem parceiros e em algum momento gerarem nova prole e continuar um ciclo. Nós construímos, a partir das reações instintivas, um outro perfil, que é uma das nossas capacidades. Nós temos a capacidade de amar, só que nós colocamos tudo na mesma categoria. O instinto animal de sobrevivência, perpetuação da espécie, reprodução, nós colocamos na mesma categoria de realmente sentir no outro paridade suficiente para algo mais do que cumplicidade. Para ver realmente amor, a gente precisaria ter uma noção de percepção, sensibilidade e neutralidade que vão além do mero respeito. Como conjunto, outra coisa que parece chavão de livro de autoajuda, mas a gente não conhece amor puro como sentimento, a gente conhece as emoções reativas que chamamos de amor. Mas é uma coisa curiosa olhar como funciona, porque nós criamos toda uma filtragem de utilidades usando o amor como justificativa. Porque suprimos nossas carências nas pessoas que nos cercam e chamamos esse relacionamento que em alguns casos chega a ser sócio-parasitário, chamamos isso de amor. Chamamos de amor de família. Em alguns casos é simbiótico. Há uma codependência de realimentação emocional entre as pessoas. A gente vê trocas de energia emocional, você vê mascaramentos de suplementação áurica e as pessoas dizem que se amam. Você vê na aura que não tem integração áurica, no sentido de harmonia. Você tem uma dinâmica de troca muito grande. Elas não estão harmônicas, elas se complementam e se suplementam. É curioso ver isso, ver pessoas que se dão super bem nessa relação em alguns momentos. Quando quebra essa relação de simbiose, é uma explosão. Yes? você vê as pessoas falando, não, nossa, é não, é inevitável. Quando as pessoas têm um amor muito forte, uma hora rompe. Não, aquilo em nenhum momento foi amor, é um tipo de aproximação energética que nós podemos chamar de paixão. E você não vê isso só entre casais, você vê entre pais e filhos, mães e filhos, você vê entre irmãos, você vê entre pessoas do núcleo de atração familiar, de convivência, que a gente considera como inevitável. Porque a relação familiar, ela é, né? Ela simplesmente é. É algo factual. Você não determina, não, agora eu não sou mais filho de fulano, não sou mais irmão de ciclano, não. Família. E é curioso como funciona. Porque a gente não tem muita noção de que essas relações, muitas vezes, elas são a base que faz com que a nossa sociedade nos coloque em categoria segundo nossa utilidade intrínseca para a sociedade. Esse caráter utilitarista faz com que a gente classifique a nossa vida segundo a nossa utilidade. Nós acabamos colocando nosso valor para nós mesmos segundo as possibilidades de ser útil. Então a função que você desempenha se torna maior que você mesmo. Acho muito interessante como funciona, né, o processo de você se apresentar para alguém. No passado, quando você olha a história antiga, você falava que você era fulano, filho de não sei quem. Hoje, você fala o seu nome e a sua função. Por que a gente não fala só o nome? E as pessoas ficam esperando você definir o que você é. Eu falo, Cabral. Aí falam, não sei o quê, não tá, eu sou engenheiro, sou médico, sou não sei o quê. Raramente você vê alguém falar, não, eu sou fã de tal gari. Difícil o cara fazer isso, né? Por quê? Porque nós também criamos castas nas utilidades. E essas castas não têm a ver com a importância da função. Ela tem a ver com uma separação de que nós consideramos que é capacidade e aptidão. Nós criamos castas para níveis culturais, para complexidades funcionais. Vocês já viram quando tem parada de coleta de lixo por 10 dias, como é que fica uma cidade? Não precisa nem ser muito grande. São Paulo vira um caos perdido. No entanto, as pessoas, por mais que digam, não, nossa, é uma profissão difícil ser lixeiro, mas as pessoas não respeitam a profissão. Se você é uma pessoa com uma posição social considerada elevada, você tem uma certa faixa de renda, você não quer que seus filhos tenham amigos ou se relacionem ou casem com lixeiros, garis. Por quê? Porque dentro do utilitarismo nós criamos um sistema de castas, nós criamos um sistema de alienação no meio da multidão. Eu sempre falo, você quer ver uma pessoa ficar invisível? É colocar um uniforme de equipe de limpeza numa empresa. Né? Uniforme de varredor. Uniforme de pessoa de manutenção. A pessoa fica invisível. Ela fica invisível. É muito interessante. É muito interessante como funciona. É uma coisa para a gente olhar como a gente construiu a sociedade que a gente vive. Porque esse sistema, ele é muito rígido. E é o mesmo sistema que nos convenceu e que nos mantém funcionando como sendo obrigatoriamente úteis de segunda a sexta. Independentemente de sermos nós mesmos, de podermos ser felizes. A utilidade vai te manter numa casta respeitável o suficiente para você achar que você vale alguma coisa. E aí você tem todo o estresse durante a semana que você só considera que pode relaxar no final de semana. Você só pode ter prazer, só é autorizado a ter prazer no final de semana. E aí você começa a ficar mais sensível. O mundo espiritual está mais pertinho. O mundo físico está ficando mais próximo do espiritual. Isso não está cabendo direito nas suas relações espírito-corpo. Seu nível de insatisfação começa a subir, você não sabe de onde está vindo. Seu nível de estresse está aumentando e você não sabe por quê, nem como. Porque você está numa armadilha de convencimentos. Você não consegue vislumbrar a possibilidade de ver, ser, sentir de forma diferente. Quando vem os estímulos das novas percepções, você percebe a sua própria aura, deixando transpassar que a condição atual não é saudável, você nega. E essa negação acumula estresse. O seu corpo vai tender a somatizar esse estresse como doença, como desordem, como reação fisiológica não saudável. Essa, vamos dizer assim, nova sensibilidade a qual nós estamos nos adaptando, ela tem, vamos dizer assim, entre aspas, um custo alto para o modelo social que nós construímos. Porque você, para se manter saudável, vai precisar mudar sua relação com a vida. Você vai precisar de outros referenciais que não a mera realização utilitária para poder ficar bem consigo mesmo. Eu não digo bem em êxtase, é o minimamente bem para poder não ficar o tempo todo em crise. Isso já está acontecendo. Nós estamos aqui há menos de 2 meses da aceleração do processo. Dentro do processo de aceleração, começou no final de dezembro, essa aceleração de aproximação com muita intensidade, que ali foi como se alguém, sabe, colocar um alfinete no mapa? Alguém colocou um alfinete na linha do tempo, né? Só que não pôs onde estava, né? mudou as coisas de lugar e espetou. Isso é um processo que não é humano, não é espiritual. Ele é numa escala cósmica e envolve a relação do planeta Terra com o Sol, com o resto das coisas que estão em volta. Então, nosso poder sobre esse tipo de alteração é tão grande quanto a capacidade das células do seu corpo individualmente interferirem no seu comportamento. Para ver alguma mudança, você precisa de um complô celular, né? Então você precisaria de uma unidade físico-espiritual para poder ter alguma interferência. Nós não temos esse tipo de unidade. Se tivéssemos, nós não estaríamos combatendo essa novidade, mas acelerando essa mudança, sendo mais cúmplices e não inimigos da mudança. O que nós estamos tentando fazer é manter o que nos dá segurança, o que já é conhecido. E esse modelo de manter é exatamente que é alvo de mudança. Se você não estiver atento a si mesmo num processo de mudança que nós estamos vivendo agora, você está assistindo o processo de resistência à mudança. E se a mudança para o planeta é inevitável, você está resistindo à mudança, você desencaixa no planeta. E aí há atração kármica no processo de reencarnação. A gente se adapta antes de reencarnar. A gente vai para o planeta que é mais adequado para o nosso karma, para a nossa necessidade de experiência. Quando a gente não tem mais harmonia, a gente começa a mudar ainda em vida. A gente já começa a sentir energia de outro planeta ainda encarnado no planeta que a gente está. Então, se você não está afim de se observar e está resistindo, para você é fundamental manter as coisas como estavam, você já começa a se conectar com um planeta que está vivendo uma era atrás, uma era anterior. Aí não tem problema. Na hora que você desencarnar, você nem vai para o plano astral da Terra, você vai para outro lugar. Você nem vai ver o que aconteceu. Em geral, quando você sai do corpo projetado, já vai parar no meio termo entre o planeta atual e o outro que está sendo atraído, para. Não consegue mais conviver no plano astral do próprio planeta. Isso já está acontecendo. Isso é uma coisa muito curiosa. Porque é muito rápido, o processo parece, como eu já falei algumas vezes, quem não estava aí não viu, mas eu comentei que dá a impressão, não mudou nada com o final do mundo do calendário maia, né? Pois é, mudou bastante. Só que a mudança não foi um fim de mundo cataclísmico, físico, não foi um final dos processos que nós conhecíamos como sendo os principais. Nós temos agora um desafio da novidade, é o desafio do novo sendo apresentado para a gente como uma condição do espaço-tempo, como uma condição que a gente não tem como evitar encarar. A gente pode escolher como vai encarar, agora não temos como evitar o encarar. Nossas escolhas anteriores nos trouxeram até o momento dessas escolhas atuais. E agora, nossa capacidade de perceber opções, de perceber as novas possibilidades, é que vai nos dar abertura de probabilidades para aproveitar esse modelo novo. E é curioso, porque nós nunca nós não temos na nossa história gravada, na nossa história registrada, nós nunca tivemos tanta possibilidade de integração de informação. Nós nunca tivemos tanta volatilidade de valores. Se a gente for mais para o passado, a riqueza dos povos era determinada pela capacidade, inicialmente pela capacidade de sobrevivência, puramente pela força bruta. Depois, ela passou a ser determinada, em certa maneira, pelo uso da técnica associada à força bruta. Com o estabelecimento dos sistemas de troca, nós passamos a ter os bens e a importância dos bens como um elemento de estabelecimento de poder. Né? Para manter esses bens, você tinha que ter força bruta e técnica. E a gente sempre olhando para a utilidade das coisas e das pessoas. Então, desde a base, nós somos utilitaristas. Desde nossa raiz, nós temos esse processo de construção de referências. E o curioso, o interessante para a gente, é olhar que com esse processo, com essa construção, nós passamos a atribuir valor para as coisas e passamos a construir um sistema que nós chamamos de financeiro. E aí você tinha uma época que você respaldava a riqueza de um povo nos seus tesouros, como metais preciosos e joias e potenciais de guerra, quanto tinha de exércitos e armas. Com o tempo, a gente acabou inferindo valor, depois da Revolução Industrial, a gente foi inferindo mais e mais valor na capacidade energética, até chegar a um ponto em que parou de ter valor o lastro em ouro e em pedras preciosas, metais preciosos, e passou a ter valor o combustível. E nós tivemos até um nome, petrodólar, né? Hoje, essas empresas que produzem combustível ainda têm muito valor, mas o que você olha não é a quantidade de petróleo que alguém produz diretamente para dizer qual o valor de uma moeda, mas o conjunto de utilidade dos povos, tecnologias e recursos de uma nação. Aí você tem as bolsas de valores mais virtuais do que nunca, porque os valores agora são mais intangíveis. Sempre teve uma relação emocional com os valores econômicos, financeiros. Hoje está mais intangível ainda, está mais efêmero, porque a gente atribui valor a todas as relações de troca entre os países de acordo com os valores das suas empresas, ou seja, das suas capacidades produtivas e não só dos seus recursos naturais, mas do conjunto, recursos humanos, recursos naturais, tecnologias, criatividade, se leva em conta até a educação, possibilidade de invenção, capacidades inovativas. Está cada vez mais intangível a construção de referência. Hoje não é quem consegue bater mais forte com o TACAP, nem quem tem maior a mina de ouro, e nem quem tem mais petróleo embaixo da terra, mas é quem tem mais capacidade de ser útil que vale mais. Olha só o ápice da coisa. A gente conseguiu transformar as relações num nível extremamente efêmero, mas continuamos sendo utilitaristas, só que agora nós colocamos a utilidade das coisas no ápice. É confuso isso, né? Não é confuso? Porque, ao mesmo tempo, nós não medimos o valor das pessoas pela real utilidade do que elas fazem, mas por uma utilidade subjetiva definida por um sistema de castas que leva em consideração heranças financeiras, heranças culturais, capacidade intelectual, capacidade física, algumas coisas. E a gente determina separações. Nós estamos numa era intelectual. Na era intelectual, capacidade física não é importante. Capacidade criativa ou capacidade de resolver as coisas é você tem a diferença de salário entre um gari ou um estivador, considerando com um engenheiro, um contador ou um médico. É curioso a gente olhar como funciona, né? Se você tomar por base o que nós já fizemos, nós já tivemos tantas experiências que nos mostraram como os valores das coisas são alternados de acordo com a vontade de acreditar que nós temos. Se nós fôssemos capazes de olhar para o nosso próprio passado histórico e tomar decisões coletivamente baseadas nisso, e não apenas no momento atual, espiritualmente nós teríamos oportunidades muito melhores de sermos maduros. Mas não é o que acontece. Nós olhamos com muito mais intensidade para o presente, para as possibilidades do futuro, e nós olhamos para o passado de uma maneira pouco saudável. Nós não tentamos mudar o que não funcionou e entender o que funcionou para poder aproveitar o que deu certo e tentar interpretar o que é dar certo. Não. Nós criamos dogmas e tabus. Nós criamos regras absolutas de sim ou não com base na experiência em si e não da análise da experiência. E é isso que pega. Nós construímos toda a nossa sociedade de uma maneira muito instintiva para um povo que se diz racional. As nossas referências de certo e errado são muito mais traumáticas ou efêmeras do que práticas e pensadas. E aí nós construímos um utilitarismo que não é prático e pensado. Nosso utilitarismo, ele é passional demais e ao mesmo tempo subjetivo demais. Nós somos uma peculiaridade diante da natureza. Porque nós seguimos os instintos, mas como nós somos criativos e temos cultura e linguagem, nós carregamos os traumas de gerações anteriores na forma de valores. Com muito mais força do que nós trazemos as conquistas saudáveis como referência cultural. Nós temos um conjunto de coisas que não se deve fazer enorme. E coisas que você deve fazer obrigatoriamente relativamente grande. Mas nós não temos um conjunto de coisas totalmente livres que você pode escolher. Fala, olha, tudo isso daqui é livre para você escolher. E dependendo de como você usa, é saudável. Não. Ou seja, nós registramos, prestamos mais atenção, porque nos vem pela cultura, aquilo que nós devemos evitar e aquilo que no passado foi feito e considerado que deu certo. E nós não somos treinados para enxergar no meio as possibilidades que não foram experimentadas. isso é nocivo espiritualmente para a gente. Porque isso vai nos desagregando das possibilidades que a reencarnação nos dá. A gente reencarna justamente para sair das polaridades espirituais, dos extremos da aura. A gente reencarna e constrói uma sociedade como a nossa e se conforma com ela. Então, acho que é importante nós considerarmos a possibilidade de sermos inconformados. Não inconformado amargo, não inconformado reacionário, nem um inconformado revolucionário. Não, não é isso. É um inconformado auto-observador. Um inconformado que está se descobrindo. É não aceitar os modelos que são apresentados pelos nossos antepassados como sendo absolutos. Não aceitar a forma que nos é imposta. Questionar as referências. Esse tipo de não conformação, não aceitar, não se submeter ao molde, poderia te alienar. Se você pode vir a te alienar, se você não for flexível, porque essa inconformidade pode virar um novo molde, uma barreira para tudo. Não é essa a ideia. Numa sociedade utilitária, você precisa funcionar para viver. A questão é que nós não devemos viver para funcionar. E nós somos convencidos disso, de que nós devemos viver para funcionar, para ter função. Que nosso objetivo é ter a função, exercer a função, cumprir a função. Não. Exercer uma função e cumprir uma função deve ser algo integrante na sua vida. Em última instância, o centro deveria ser a sua vida. O viver. Mas aí entra outra conformidade. Se conforma em sobreviver. Então é interessante olhar esse aspecto utilitarista do dia a dia, porque ele constrói um nível de estresse que a gente precisa extravasar em certos momentos. E a gente tem o fim de semana, tivemos agora o carnaval, que eu estava até olhando os noticiários, e assim, considerado como grande conquista das autoridades de trânsito, que houve uma redução proporcional dos últimos, a maior redução dos últimos 10 anos proporcional em números absolutos foi menor que os últimos 1 ou 2 anos. Você não comentou a frota, reduzir o número absoluto é uma grande conquista? É. Se você considerar que o meio para isso ocorrer foi a força. Foi fiscalização, aumento das punições. O governo está errado de fazer isso? Não, está certo. Nós, como sociedade, ao precisarmos de fiscalização para garantir a nossa própria sobrevivência a nós mesmos no deslocamento entre ponto A e ponto B, é que falhamos como sociedade. Porque nem a utilidade da sociedade está funcionando. Se a gente precisa desse tipo de policiamento, fiscalização, ameaça, simplesmente para a gente não se matar, é porque nós somos muito alienados com relação a nós mesmos. Então, o que a pessoa estava comemorando, eu entendo. Eu não sei se eu compreendo, mas eu entendo. Mas eu não consigo ficar feliz ao identificar a necessidade. Porque não deveria ser necessário isso. Mas é necessário? Então façamos, tudo bem. A questão é, há algum instrumento em movimento na sociedade tentando tornar as pessoas mais cientes de si mesmas? Não. Então nós vamos precisar de eterno policiamento. Porque não há simplesmente reconhecimento da própria vida. Isso é um processo que não sei se pode ser suprido de alguma maneira no ponto da sociedade em que nós estamos, se não vier da identificação individual da necessidade de mudança. Não dá para ensinar isso na escola. Não dá para esperar que pais ensinem filhos se pais não sabem, não sentem, não identificam o que sentem, não estão cientes de si. Então, se a gente não toma um empurrão, como agora o planeta Terra e o Sol e o nosso sistema solar estão dando na gente, de aumentar a sensibilidade, talvez nós ficássemos nesse sistema utilitarista ad infinitum, ad eternum, para sempre, até o final dos tempos, por assim dizer. Bom, notícia fresquinha, o final dos tempos passou, faz 2 meses, começou a mudança. E dá para sentir nas pessoas a percepção ampliada, sensibilidade ampliada e os pavios curtos. E tem gente que tem o pavio curto, explode, e tem gente que implode. Quem implode fica atordoado, aí para de reagir. Então, não é de surpreender que nos últimos anos tenha ficado popular, muito popular, os programas, seriados, shows de zumbi, né? Que por um lado, você tem um aspecto que eu fiz um comentário crítico na última palestra sobre essa adoração de vampiro, que é uma manutenção de um sistema de poder que é totalmente oposto à igualdade, oposto à lucidez espiritual, oposto ao respeito. E tem o outro lado desse mesmo movimento, que é você identificar a alienação absoluta, que é o zumbi, né? O que é o zumbi? É aquele cara que perde a noção de si. Ele só luta para sobreviver a qualquer custo. Ou sobremorrer, porque ele já morreu, né? Sei lá. E é uma coisa curiosa, porque é uma condição social que a gente está vendo. Alienação extrema com relação a qualquer coisa que não diga respeito imediato às suas necessidades instintivas. Isso é um traço básico de um zumbi da ficção literária e cinematográfica. Algo que não tem vontade própria. Algo que age segundo instintos. O zumbi clássico era aquele que era comandado por alguém, por um magista, por uma autoridade. O zumbi moderno, não. Ele é algo que foi contaminado por um vírus e se tornou uma besta. Em alguns casos você não percebe muita diferença. Depois que ele foi contaminado, ele só passa a procurar cérebros. Antes ele se contentava com um churrasco no fim de semana. Mas bati pesado. Mas é importante a gente olhar para esses valores surgindo, porque a arte, em todas as suas formas, não importa se é considerada grande arte, pequena arte, média arte, ela tende a mostrar canais de possibilidade, de percepção e entendimento de mundo. Tende a. Por quê? Porque, geralmente, quando uma pessoa é mais sensível e não consegue se expressar da maneira convencional, ela procura uma maneira alternativa. E nós chamamos maneiras alternativas de expressão de arte. Então, quando a pessoa começou a ter necessidade de expressar, de construir certos modelos, é porque isso está incomodando já como potencial na sociedade, é o potencial do vir a ser que está aparecendo. Só um pouquinho, que ela tinha pedido a palavra faz um tempão e eu não passei para ela. Fala. Não, eu não falei isso. O que eu falei é que a gente reencarna para não ficar preso nos extremos, para poder achar um meio termo, para viver os potenciais de uma maneira observável, para poder ter tempo entre estímulo e resposta. Porque nos extremos emocionais nós somos puramente reativos. Nós precisamos observar, sentir o estímulo e entender a nossa resposta ao estímulo. Em algum momento a gente vai além de entender. Em algum momento a gente passa a ter compreensão. E aí a gente consegue ficar mais sábio. Se a gente começa a construir mecanismos de amortecimento para os estímulos, a gente deixa de ter a experiência que clarificaria o meio termo entre os extremos. E a gente continua valorizando os extremos e amortecendo as reações. Quando a gente tem uma regra muito clara, muito rígida com relação ao que podemos perceber, a gente deixa de ter a oportunidade de reagir ao estímulo de uma maneira criativa, de uma maneira nova, de uma maneira nossa. E aquilo continua sendo carne. Continua sendo potencial a experimentar que a gente não consegue experimentar. Tudo bem? Então, eu não falei que a gente não está aqui para... a gente não é para viver os extremos. Não, a gente precisa viver esse potencial de extremo de uma maneira controlada, pelo meio termo. Tá? Nem pela apatia e nem pela reação.
Nem isolar e não enxergar.
Que é o que a gente mais faz quando a gente submete de maneira conformada. Quando a gente assume a forma da cultura como a única. A gente deixa de perceber. A gente passa a ignorar, a gente passa a amortecer. Ficando mais sensíveis, esses extremos nos cutucam mais forte. Nossos mecanismos de amortecimento param de funcionar. E aí o que acontece? Os membros da sociedade começam a buscar cada vez mais sistemas de amortecimento. E aí o que você teve nesse começo de ano? Né? No mundo inteiro, você teve um aumento proporcional de vendas de bebida alcoólica. No mundo inteiro, o consumo de álcool aumentou. Interessante, né? O que aconteceu? Segundo estatísticas levantadas no núcleo cultural da Europa e nos Estados Unidos, aumentou o preço das drogas porque aumentou a demanda. E os caras não aumentaram a produção proporcionalmente. Então está vendendo mais bebida alcoólica e aumentou o consumo de drogas. Inclusive das drogas oficiais. Os três maiores laboratórios do mundo, eles começaram, eles vêm assim, você tem alguns remédios que tem um crescimento constante de produção, tá? Como aspirina, tem coisas que estão sempre aumentando um pouco a produção, tá? Agora, você percebe quando tem um desvio. E eu vi um médico numa entrevista comentando que o que ele achou preocupante é que o relatório anual já mostrou o ano passado que o aumento de drogas com receita restrita, que é do tipo que é considerado como droga viciante, aumentou muito. E na medida de janeiro, ela foi quase acho que 12 ou 15% maior que janeiro passado. Então, que por algum motivo as pessoas estão precisando de mais drogas de uso controlado, que tem interferência psicoativa, que eles chamam. Acho que o nome é esse. Se alguém... É que hoje o Thiago não está aí, mas tem algum médico aí. São as drogas que alteram o estado mental, são os calmantes, os medicamentos para dormir, né? Para acalmar, né? O famoso sossega-leão. Isso é uma coisa para a gente olhar. O que mudou? Né? O que mudou? Mudou a sensibilidade espiritual. Você não sabe o que está acontecendo. Você está começando a ter taquicardia, começando a ter ataques de ansiedade, começou a ter ataques de pânico, você vai no médico. O médico, que pelo treinamento dele, ele vai tentar interferir na reação do seu corpo. O médico não está informado que, olha, teve uma mudança na relação físico-espiritual, né? Vai ter que praticar meditação todo dia, né? Reencontrar o seu centro de energia. Não. Ele vai dar medicamento. Tá? Ele vai dar remédio. Ele vai tentar interferir na reação. A medicina, principalmente a nossa aqui, ocidental, ela é baseada em reagir e não em agir. Você ataca o sintoma. Você ataca a ponta da doença que incomoda. Tudo bem? É só você olhar que, se você somar as categorias de remédio no mundo inteiro vendidos oficialmente, a categoria que mais vende é o analgésico. O que o analgésico faz? Ele mascara a dor. Ele não tem função de cura nenhuma.
Alienado.
Ele é um remédio que aliena você do seu corpo. Ele aliena você do seu corpo. Ele facilita a separação espírito-corpo, né? Nesse sentido. Você para de perceber algo que o seu corpo está dizendo, está errado. E a quantidade de pessoas que tomam analgésico diariamente, constantemente, é enorme. É enorme. É algo para chamar a atenção da gente. Nós estamos nesse mundo. Nós somos parte do que está acontecendo. Escala numérica é um problema. Porque quando a gente vê aquelas estatísticas de número de pessoas que usam isso, que usam droga, ou que morreram, ou... a gente tem um gatilho. Eu costumo falar que é a avalanche da negação. Né? Porque se alguém fala, olha, morreu o vizinho, uma pessoa que mora na sua rua, que você nem conhece. Nossa, o que aconteceu? Não, olha, foi baleado. Assim, foi aqui, não sei o quê. Aquela preocupação enorme. Se falarem que morreu um vizinho na sua rua, morreu de quê? Ataque cardíaco. Nossa, que coisa triste. Até pensa um pouquinho. Se morrer alguém da sua família, que mora do outro lado do planeta, você vai dar muito mais importância. A pessoa pode ter morrido, sabe? Aquela coisa assim, engasgou com MM. Morreu sufocado.
Isso deve ser legal. Hã? Deve ser gostoso, casamento.
Pois é.
Um docinho. É. Morreu pelo
gosto. Essa é aquela, você chama o panastral para explicar como morreu, é complicado, né? Morri de quê? Engasguei. O quê? Confete. MM. Explicar é engraçado. Mas... é, para você vai ter um peso muito maior do que falar com seu vizinho que morreu de ataque cardíaco. Mas se o seu vizinho morreu baleado, o seu instinto de sobrevivência pode te pegar mais forte do que o seu instinto animal de grupo familiar, que foi programado a partir de um certo ponto para ser separado, e aí você tem a cultura fazendo você continuar dando valor naquela ligação familiar. Então é uma coisa para a gente ponderar. Agora, se fala, olha, caiu um avião e morreram 230 pessoas. E aí falam, o avião era da TAM e morreram 230 brasileiros. Né? Chocante. Ou então da Gol, que é mais fácil cair ainda. Né? Quem já pousou aqui em Congonhas com voo da Gol sabe muito bem como é a sensação, né? A ponte aérea. Primeiro que eles chegam no rio, parece que vão bater na água. Lá é mais para frear, é tranquilo. Aqui não cabe, né? Eles têm que desviar do hotel, que tem um alvará falso, né? E... então eles têm que mergulhar muito. E aí o cara tem que... bom, tá todo o reverso do avião e você quase que... né? Devia ter cinto de 3 pontos nos voos da ponte aérea para você não correr risco de bater a cabeça na frente. Mas... tudo bem. Né? Digresso. É, quando a gente pensa, olha, morreram as pessoas, nossa reação é muito mais intensa do que falar, olha, caiu um avião lá na China, né? E morreram 230 estrangeiros. Nossa, caiu mais um avião. Nós somos muito esquisitos. Porque a gente valoriza a vida por proximidade. E a partir de um certo número, a gente não consegue mais lidar. Você fala, olha, morreram 300, 400 num incêndio. É horrível. Eram jovens estudantes universitários comemorando que entraram na faculdade. Aí, muita gente chora daquela tristeza, pelo potencial do vir a ser. Não, é pela empatia. Pela empatia. Que você se coloca naquele lugar. Agora, se isso tem um peso. Agora, quando teve um monte de gente morrendo num cinema na Rússia, por causa de uma mancada que estavam tentando parar um grupo que tinha segurando todo mundo na ponta de arma e soltaram um gás do sono numa sala de cinema e matou metade das pessoas com parada cardíaca ou parada respiratória. Vocês lembram disso? Pois é, faz pouco tempo. Ninguém dá muita importância. Faz poucos anos. Foi o quê? 2006? 2003? 2003 ou 2006? Oi?
Tanta coisa aconteceu depois disso.
Então, mas a questão é essa. É o valor que a gente dá. Agora, tem uns números que a gente não consegue assumir. Fala, olha, morreram 300 mil pessoas, parece que a gente nem... hã? Como assim? Parece que não cabe. A partir de um certo número, dá uma avalanche na gente. A gente desliga a percepção. Se a gente entrar em modo empático, a gente morre. Né? Então parece que é um mecanismo de autodefesa social. Você não quer nem saber aonde foi, nem como foi. Morreu tudo isso, você desliga. Você passa a considerar números e não pessoas. Nós somos muito esquisitos nesse ponto. Né? Porque nós construímos mecanismos sociais, construímos tecnologias, e constantemente ignoramos nossas necessidades. ignoramos nossos próprios processos. Então, para a gente pensar que a cada dia, a cada momento, nós estamos sendo expostos a uma quantidade muito grande de estímulos que nós proativamente ignoramos por treinamento. Quantos desses estímulos nos dariam opções de escolha que nós tiramos do cardápio por conformidade? Por nos conformarmos com as opções anteriores, com as escolhas antigas. Porque nós aprendemos, por exemplo, esse limite de reação, nós aprendemos isso observando a sociedade. Isso é apreendido. Ao longo do caminho, nós fomos sendo estimulados por notícia e observando a reação de quem está em volta. Quando você reage hoje a um estímulo e não sabe muito bem por que você reagiu daquele jeito, isso está programado em você em algum nível. De vez em quando, é uma reação áurica que passa pelos filtros e chega na reação física. Mas, em geral, quem toma conta é o seu sistema de reação fisiológico. É a imitação do que você já viu antes. A maior parte do tempo, você como espírito faz muito pouca escolha. Seu corpo está praticamente no piloto automático. Você põe uma tendência geral de intenções, energia vital no sistema, e a programação da repetição no cérebro faz o resto. Sempre falo isso, você consegue dirigir o seu carro, você consegue andar a pé de um lado para o outro, sem ficar observando, sentindo cada coisa. É um sistema automático. A energia vital é sua como espírito, mas é o corpo programado que está fazendo a função. Eu até, para quem gosta de informática, a gente roda mais tempo por macro do que por programação. Você tem as funções pré-programadas ali, é só por repetição. Você bota o negócio para gravar, faz as coisas e depois ele faz sozinho. É você com o seu corpo. Então, raramente você se dá a oportunidade de escolha no modo de piloto automático. Esse processo de novidade, de lidar com a sensibilidade, é algo que tem sido o foco da minha atenção, por observar que as pessoas estão meio que desarmadas com relação a isso. Então, estou até pensando em como abordar isso. Falei já numa parte de um jeito, hoje estou falando de outro. Não sei se eu consigo abordar de uma maneira mais organizada para montar um curso ou alguma coisa, mas por enquanto estamos em palestras. E vou tentar, talvez, involuntariamente, acabou ficando comigo, mas semana que vem a palestra é comigo de novo. Eu provavelmente vou acabar meio que tentando fechar um pouco esse assunto. Porque a maior parte dos que estão aqui estavam aqui antes do carnaval, né? Só para saber, alguém aqui não veio na última palestra? Tem gente que não veio, não pegou a primeira. Você viu a gravação? Então, porque o assunto foi essa mudança, esse processo, né? A nossa palestra antes do carnaval. E semana que vem a palestra é comigo de novo. Será que eu vou estar aqui, que a gente tem uma atividade depois aqui com o pessoal do CEP, eu aproveitei para deixar o sábado pela palestra aqui de novo. E talvez a abordagem seja diferente, com um assunto meio parecido. Oi, pode falar.
Se você você está seguindo em termos de resultados anteriores, como uma situação, é um efeito traumático, que nem agora essa conscientização favorece.
Sim.
Você está tendo uma realimentação diferente do.
É, mas essa sutilização, ela é um processo da natureza. Eu acredito que se estivéssemos num modelo um pouco diferente de sociedade, em vez de ser um choque que exalta os desequilíbrios, seria um choque de mudança, mas que traria, na média, à tona, equilíbrio. É que o conjunto das escolhas anteriores, se nós fizemos como indivíduos e construímos a sociedade ao longo das nossas reencarnações, das nossas participações aqui, levaram o mundo a ser o que ele é agora. Então, quando eu falo, não, nós somos cúmplices, a gente tem que lembrar, tem que falar, mas eu não tenho culpa de ter nascido aqui agora. Não, não é questão de culpa. É uma questão simplesmente de ser sócio. Né? Você vem reencarnando na Terra e as suas escolhas que você foi fazendo, se conformando ou não se conformando, ou se rebelando, o que quer que seja, você foi parte aos poucos, encarnação por encarnação, no passado até chegar a esse ponto. Alguns há mais tempo, alguns há menos tempo, né? Mas a grande maioria do pessoal que está na Terra hoje já teve vidas e vidas na Terra. Sempre tem uma pequena parcela de primeiras encarnações, recém-chegados, até que está meio grande nos últimos 15, 20 anos. Mas não é o suficiente para causar uma mudança imediata. São pessoas que estão sendo atraídas pelas possibilidades do futuro. Isso começou a mudar o tipo de pessoa que está sendo atraída para cá.
A gente sabe que está no final da
rabeira. Oi?
A gente chega no final da rabeira.
A gente tem o desafio da escolha agora. Quem vai cair do caminhão, né? Cair do pau de arara, né? Quem vai cair do pau de arara? Quem vai chegar no fim da viagem vai ser dependente só das próprias escolhas. Não tem alguém filtrando, né? Então, se a gente vai pro fim da fila e fica lá agarrado com as pernas ao vento lá na ponta do trem, é a escolha pessoal que fez isso.
Aqui todo mundo tem a média 5, daqui a pouco chegou, olha, a gente tem 50, agora chegou 200 novos alunos, mas a média dele é 7. E agora vou tentar a comissão.
É que não é assim que funciona, né? Não é. O interessante, acho que é importante a gente ressaltar, é que não há uma relação comparativa. O que você tem é uma mudança geral de patamar, né? É como se você tivesse. Chegou num momento que, olha, vai mudar o grão da peneira. Né? Mudou o grão da peneira. Vamos ver, você fica ou você passa no furo? Entendeu? Só isso. E aí, como é que você muda a sua capacidade? Por você mesmo. Então, não importa, não tem um limite de quantidade dos que ficam ou dos que vão. O que você mudou foi a peneira, entendeu? E quem mudou? Não foi alguém, uma pessoa, foi o conjunto de condições kármicas do planeta. Chegou, a Terra vem mudando isso aos poucos, gradativamente. De vez em quando tem umas conjunções cósmicas aí, muda os campos de gravidade, muda a densidade relativa da matéria em relação ao plano espiritual e bum, muda. Né? Aí tem um monte de gente que simplesmente fica incompatível. E é curioso que às vezes a gente tem essa sensação por causa do sistema de avaliação que nós temos entre nós. Nós criamos castas. E essa impressão que você tem é casta. Você tem a impressão que chegou uma casta dominante acima de você. Isso não existe. Na natureza não é assim que funciona. Você tem diferenças de força para o nível de manifestação animal. Mas com relação à maturidade, é diferente. Na verdade, quanto mais espíritos sábios vêm para a aura da Terra, mais acessível fica a sabedoria para quem já está. Então, se eu tivesse que fazer uma comparação, não é um monte de fazendo uma prova. Eu falo, olha, tem muito mais gente puxando a corda agora. Então, a sua parte da corda vai ficar mais leve. A questão é que ela vai escorregar mais fácil da sua mão. Você tem que fazer menos força, mas você vai ter que ser mais cuidadoso. E é isso que está mudando. A sua responsabilidade aumentou. Oi?
A informação da corda era maior, né?
É, isso daí é... Isso aqui era para suavizar.
Era só para suavizar.
Né? Oi?
Para de passar creme na mão.
Para de passar creme na mão. Tá bom. Né? Agora, só queria saber quem é que está jogando casca de banana no chão, né? Porque não adianta estar na corda e a casca de banana embaixo. Mas vamos lá. Brincadeiras à parte. Nossa, tinha. É.
Um portal para uma malária aqui.
Esfriou? Portal para o Himalaia. Meu, não, sério. Pessoal, eu não sei quem ligou o ar, mas
tava
no 16. Não, tudo bem. É que a hora que está quente, a hora que está quente, é que como tem bastante gente, é térmico, né? Capacidade, normalmente fica agradável se você deixa uns 23, 24. Dependendo do tamanho da sala, quantidade de gente, 25 ainda dá para ficar bem. Com 26 tem gente que começa a sentir que está quente. Como tem bastante gente na sala, acho que eu deixei agora 24. Deve ficar agradável daqui a pouco, mas por enquanto, né? Sugerizou demais. É que aqui na frente não vem vento direto, né? E o vento está no mais fraquinho, tá? Se aí tivesse no forte, até você está descabelado. Né? Tirei uma agora, hein? Melhorou, né? É que aqui na frente eu tenho duas coisas. Eu não recebo vento direto e eu tenho uma camada extra de tecido adiposo. Então eu sinto muito menos frio. Né? E eu me movimento, então eu fico com o corpo mais quente.
Você tem sorte que você vai ficar na peneira.
Oi?
Você vai ficar na peneira.
Que nem rolha, né? E tá lá na peneira, né? Ai, boa. Essa condição que a gente experimenta agora de mudança não é novidade para uns 80% dos espíritos que estão na Terra, até mais, eu acho. Na verdade, aqueles números que eu não tenho muito como explicar porque que me passam, mas é mais de 90, acho que 93,5% das pessoas que estão na Terra já passaram por isso antes. De onde vem esse número, não sei. Mas isso afeta hoje mais de 80% das pessoas. Não afeta todo mundo, tem muita gente que chegou e não está sendo afetada. Então é importante, esse momento é importante para determinar, vamos dizer assim, ou para, não determinar, mas para apontar o rumo reencarnatório de 4 em cada 5 pessoas no planeta. O momento atual, ele é fundamental para o próximo ciclo, para a próxima era reencarnatória, para 4 de cada 5 pessoas. Pensa, de cada 5 pessoas que você conhece, 4 dessas almas estão na berlinda, nessa vida, para saber para onde vão, em termos planetários, na próxima. Então isso é uma coisa muito grande para acontecer num período pequeno de tempo. Né? Não, é uma vida. Quem está encarnado no Espírito está sentindo isso. quem está sendo quem está começando a reencarnar agora, está sendo atraído agora, ainda está dentro desse jogo. Agora, eu não sei se isso é uma coisa de 10 ou 50 anos, não sei. Eu sei que para quem está nesse ciclo de reencarnação agora, quem já está reencarnado, está encarnado agora e reencarnar nesse períodozinho de mudança, que eu acredito que ainda dure mais esse ponto radical, não sei se dura mais meio ano ou mais 5, 10 anos. Mas a impressão que eu tenho é que o pessoal que reencarnar até o meio do ano ainda pega como se fosse encarnação antiga, depois deve começar a mudar. Já vai começar a ter menos quantidade de, assim, vamos dizer, de espírito limítrofe, de densidade, sendo atraído para reencarnar. Porque o plano astral já mudou muito em relação ao que estava. Da última vez que eu falei com vocês, duas semanas atrás, eu falei que o plano astral estava todo diferente. Está mais diferente agora. Tá difícil até lembrar de algumas coisas, porque eu lembro das pessoas e não consigo lembrar exatamente o que a gente estava fazendo e nem do lugar, porque parece que o lugar não bate nada com nada. Tá, eu lembro, mas o que é aquilo que eu estava fazendo? Eu não consigo associar com nada que eu tenha na minha memória física que explique o que eu estava fazendo ou que explique o lugar. Então, eu simplesmente, tá, eu fui, eu estava e eu fiz. Eu só sei dizer com quem. Para eu, fulano. Agora, não me pergunta onde, nem o quê, nem o como. Não, o porquê até tem uma noção. Mas fala, olha, aquilo era algo parecido com uma espécie de resgate, ou era como parecido com uma aula, era parecido com um campo de força, era parecido com uma proteção. Sempre parecido, porque as relações estão mudando de tal forma que parece que os meus referenciais anteriores, eles estão ficando rapidamente ultrapassados. Se eu for honesto, eu não consigo definir. Agora, eu posso, porque, vamos dizer assim, eu posso ir pelas minhas impressões. Isso é muito importante. Eu consigo dar forma, nome e classificação para tudo que eu tenho experimentado, mas por aproximação. E isso é o perigo. É aí que mora o perigo. Porque aí isso é conformidade. Eu estou pegando mais ou menos e transformando isso em absoluto conhecido. E eu não posso fazer isso se eu for honesto comigo mesmo. Esse aqui é o lance agora. É essa honestidade com você mesmo que tem que ter. E a simplicidade do eu não sei. Mas é só noite. No começo da projeção foi engraçado, porque eu não consigo definir exatamente onde eu estava. Eu sei com quem, eu entendo o processo de energia que estava rolando com algo que eu sinto, mas eu não sei aonde exatamente eu estava. Eu sei dizer o padrão de energia, mas eu não sei dar um nome para ele. Eu sei identificar de novo, mas é uma coisa que eu tenho um nome. Então, se eu disser der um nome ou outro, eu vou estar criando uma ligação com uma categoria pré-existente, que na verdade essa ligação existe. Então eu tenho que falar, então eu não sei exatamente onde eu estava. E exatamente o que eu estava fazendo é difícil definir. Eu sei a intenção geral da energia, eu sei a assinatura da energia, porque eu sinto, e eu sei dizer, olha, eu não estava fazendo besteira e eu também não estava fazendo alguma coisa absolutamente sábia. Só que entre fazer uma besteira e ser totalmente sábio, tem todo um gama que a gente chama de universo, né? Então eu não sei o que eu estava fazendo. Eu só tenho uma noção de que eu estava compartilhando e aprendendo. E algo que, na hora, a menor preocupação, que estava mais longe da minha cabeça naquela hora, da minha para-cabeça, né? A cabeça estava no corpo, o que estava mais longe do meu sentir, do meu pensar, da minha mente, era dar um nome para aquilo. Que o momento era importante, a experiência era importante, a vivência. a referência, as escolhas que eu estava fazendo ali eram importantes. E o curioso é o sentir, depois que passa a experiência, é o sentir que tantas escolhas poderiam ter sido feitas e eu escolhi algumas coisas lá, alguns processos, e não consegui lembrar do que se trata. Mas, intimamente, senti que a experiência foi válida. Isso é o mais curioso. Porque o meu lado racional fica quase dando um mortal triplo de costas. Porque é difícil o lado racional aceitar que aquilo foi válido se não tem entendimento lógico, racional. Então, isso é um exercício muito bom para mim.
Conformidade com zumbi.
Hã?
Conformidade com
zumbi. Ah, é.
Então, isso tem acontecido com uma frequência assustadora. Eu fazendo as coisas de um jeito que eu não tenho referência. Aí eu tenho atinado para um detalhe. Quanto das experiências que eu me lembro, na verdade, eu acoxambrei a memória? Quanto de tudo que eu experimentei nas minhas experiências astrais, que eu me lembro no plano físico, desde que eu comecei a me projetar, né, quase 30 anos atrás, por me projetar conscientemente, me projetar eu faço desde que eu reencarnei, né, mas conscientemente, comecei com 15. Então, esse tempo todo, quanto das experiências que eu me lembro não são o que eu me lembro? Quanto minhas memórias foram moduladas pela minha necessidade de explicar? Exatamente, porque eu preciso explicar, eu preciso ter nome, eu preciso ter categorias. E aí eu comecei a coxambrar as memórias. Então, porque eu tenho a sensação, eu não posso dizer certeza, porque raramente tenho certeza, mas eu tenho a sensação de que muito do que eu estou fazendo é só parcialmente novo. Mas a sensação de novidade é muito grande, porque ficou fácil não rotular para mim, porque eu já vinha treinando isso. Com esse afastamento, parece que a minha caixinha de rótulos ficou fora do alcance.
Você talvez não precise mais dessa rotulação.
Eu tendo a opinar no sentido de que eu preciso não rotular. Não é que eu não preciso. Eu preciso não. Não é que eu não preciso, entendeu? Eu estou no momento que a minha necessidade de lucidez advém de abrir mão, de perder o vício de rotular. Para alguém que foi educado em ciência, não rotular. Gente, eu adoro separar coisa em gaveta e pôr nominho. Tudo separado. Tudo classificado. Entendeu? É ciência, gente. É assim que você estuda.
Mas você não começou a palestra falando da relação com a arte?
Aí é que está. É aquilo que estimula você a perceber a si mesmo e que, de preferência, não tem utilidade. Né? Então, é um desafio. É um desafio. Porque a gente tornou análise artística em ciência. Então, você tem o artista, você tem quem aprecia e você tem um cara que, espero não ofender ninguém aqui, que chama crítico de arte. O cara é um teórico da arte. Então ele transforma, ele desmonta a arte em categorias e classificações e olha por um ponto de vista técnico-científico. É um trabalho de validade técnico-científica? É. Mas, olhando auricamente, é muito raro um crítico de arte saudável. Muito raro.
Ele não vai pelo sentido.
Não.
Só complementando, você falou isso agora, pega na percepção. Eu ia falar uma sugestão, talvez, se você tinha começado com arte e tal, o zumbi, o vampiro, mas tem todo um movimento outro acontecendo com o Wachowski, por exemplo, que é uma outra linha de olhar de arte voltada para uma coisa que tem mais a ver com o que está acontecendo para frente.
Sim.
Que pega. Tem
movimentos sociais, não só de arte, mas movimentos sociais acontecendo. Então, contraponto a essa visão um pouco mais pessimista, talvez fosse esse equilíbrio para o outro lado também, que está acontecendo ao mesmo tempo. Com menos expressão, talvez, né? Porque está tudo tão zoado que a gente acha que está tudo só zoado. Mas tem movimentos aí bem expressivos acontecendo ao mesmo tempo, inclusive da arte. Os Wachowski estão dando um show. Né? Assim, os Wachowski fizeram Matrix, o Cloud Atlas, agora, né? Eu não assisti ainda, porque não deu.
O Vendetta.
Todo mundo que saca um pouco mais de percepção fala que está muito bom. Cineastas. Movimentos de arte e o cinema tem tido uma força expressiva nesse sentido muito forte, porque pega muito público de massa. Então tem o pessoal também fazendo um trabalho bem construtivo nesse sentido. A gente não dá disso também, senão a gente fica só com essa visão mais pessimista do processo e pelo outro lado tentando jogar um equilíbrio das forças.
Não, nem era a intenção, era que eu falei, inclusive, sobre esse surgimento desses. Isso é um retrato de tendência daquilo que está incomodando a nossa sociedade. Agora, também, você tem outros tipos de retratação, que são as tendências de aspirações ou de possibilidades. Para quem assistiu a trilogia Matrix, né, ou Matrix, como chamam no Brasil, né, o foco dos filmes era escolha, era o processo de escolha, e era uma coisa que eu vinha trabalhando e continuo trabalhando, e eu achei genial o processo que eles encontraram para encaixar aquilo ali, com ficção científica, ação, tiroteio, tudo que agrada o pessoal, e eles colocaram bastante conteúdo reflexivo também, e a base da coisa é a escolha, muito interessante. Sim.
Bem elaborado, está se voltando muito para isso. Né?
É curioso que às vezes você percebe. Quando tem uma tendência na nossa cultura, né, você tem movimentos de resistência e movimentos de aceleração. Sempre. Todos os movimentos de transformação cultural tiveram forças aceleradoras e forças contrárias. Então nós temos um momento agora de uso da tecnologia, da integração das mídias, da possibilidade de redes de alta velocidade, em comunicação, um monte de coisa acontecendo. Às vezes eu fiz um curso só sobre isso no fim do ano. Nos levou a um ponto muito interessante. Todo mundo da geração anterior a essa dos videogames tende a enxergar os videogames como simplesmente uma coisa violenta, alienante. O curioso é que as pessoas que falam isso são aquelas que passam 3 horas por dia vendo novela. E criticam quando o filho ou filha passa 1 hora e meia ou 2 jogando videogame. Não é uma coisa curiosa? Se eu tivesse que opinar, eu diria que o videogame, por dar a possibilidade de escolha, é bem mais interessante do que assistir novela. E hoje nós temos jogos de videogame que levantam possibilidades de escolha, que retratam traços exacerbados da vida real, como nas novelas, só que dão o poder de escolha para o jogador, para o usuário. Inclusive temos alguns jogos muito inteligentes que têm dezenas de finais diferentes de acordo com as escolhas que o usuário faz ao longo do jogo. Novela só tem um final. E engole ou muda de canal. Aí, para agradar todo mundo, porque tem patrocinador, você tem que primeiro condicionar as pessoas a gostarem da mesma coisa. Enquanto no videogame, o estímulo é pela diferença e não pela uniformização. Em termos de o que é mais salutar para a mente humana, eu tenderia a dizer que O videogame é mais saudável. Né? É, não dá para dizer sobre tendinites e, né, problema de carpo e tudo mais, isso daí já é outra história. Mas é, com relação ao desenvolvimento neurológico, eu tenho realmente a impressão de que os videogames eles tendem a ser mais saudáveis do que a televisão. Você ter a possibilidade de escolha é muito interessante. Tem e outras formas de arte embutida que você consegue perceber em todas as mídias, né, são interessantes. São interessantes. Pode falar.
Posso voltar no ponto? Quando você estava falando, voltando a dar um exemplo de que a gente está falando com o pé de 7, a gente está em 50, 50, 50, você falou que espírito não é esse, que a gente tende a isso que a gente vai ficar nesse processo e dificultar. Não tem muita questão da colaboração. Tem esse paradigma de colaboração?
Não. Não. A evolução não é colaborativa, ela é individual. Estranho, né? Não, vamos lá. Eu estou dizendo que não há um intento de colaboração nisso. Há uma consequência natural de compartilhamento de referências. Ah, como ela citou, o campo morfogenético, ou podemos chamar de inconsciente coletivo, psique projetada, espiritosfera, Akashi. Você tem um grupo com outro referencial de Akashi, outro referencial de plano espiritual, compartilhando da, vamos dizer assim, espiritosfera da Terra. Então o acesso de referenciais está mais próximo, mais disponível. Porque agora você, ao interagir com alguém no plano astral ou no plano físico, você tem a memória daquela aura que tem acesso àqueles níveis de Akashi que você antes não tinha. Isso não é intencional, isso é consequente. Só que ter acesso a isso, para alguns, é um estímulo de descoberta do novo. Para outros, é um estímulo de negação, fuga e dor. Se você está pronto para a mudança, isso te estimula a mudar. Se você teme e evita a mudança, isso te afasta. Depende das escolhas anteriores e da sua disponibilidade de escolher a partir de agora. Então não tem um espírito de colaboração? Não. Como consciências, nós só podemos nos descobrir se tivermos outras para interagir. Só que eu sou incapaz de ajudar outra consciência e outra consciência é incapaz de ajudar a minha a ficar mais sábia. A não ser pela interação desinteressada. Toda interação só é possível vendo o outro como uma extensão de mim. Eu só sou capaz de ver o outro do meu ponto de vista. Fora de mim, fora da minha percepção, não existe nada diferente de mim. Dá para entender?
Não.
Você me vê com seus olhos. Você me ouve com seus ouvidos. Então você não consegue saber quem eu sou a não ser do seu ponto de vista. Logo, eu só existo para você como a sua interpretação de mim e não como eu realmente sou. Você não me conhecerá jamais, a não ser a parte que você conhece de mim, que é a representação minha que você é capaz de construir. Então, do que eu estou dizendo aqui, eu tenho uma série de intenções. Cada um tem um conjunto ligeiramente distinto de valores para as mesmas palavras que eu estou utilizando no mesmo idioma. Então a construção de valor das ideias transmitidas hoje vai ser completamente diferente de uma pessoa para outra, com pequenos pontos de tangência nas intenções de entendimento. Eu estou ciente disso. Cada pessoa vai ter a sua construção de memória a partir da palestra de hoje. Como é sempre. E eu não tenho controle sobre isso. Eu só tenho a minha parte, que é passar informação pela linguagem comum. cada um julga e constrói a partir de si. Nós compartilhamos valores? Sim, são aproximadamente os mesmos, mas não são exatamente os mesmos. Nós não compartilhamos 100%, praticamente nada.
Então, por que eu preciso do outro se nós não compartilhamos nada?
Porque você não se enxerga sem o outro. Nós somos uns para os outros estímulos, reflexos. Nós somos aspectos de espelho com vontade própria. Porque você me vê coberto pelos seus pontos de vista, pelos seus aspectos, pelos seus traços de personalidade. Mas o que eu estou fazendo está dando vida a um aspecto seu que você sozinha não daria vida. E esse é o interessante do processo reencarnatório, essa interação. Isso é viver, o viver do karma. Esse é o atrair kármico. É o atrair de pessoas que estimulem aquilo que a gente tem necessidade de sentir, mas não consegue sentir por conta própria. Está dentro. Só que não viria à tona sem o outro ser referência. Só que eu não consigo ver o outro em si. Eu só consigo ver a representação do outro que eu construo com as minhas referências. Isso é engraçado, mas é como se eu tivesse um estímulo. Aí eu pinto o estímulo com a minha cor. Eu faço ele do meu jeito, no cenário que eu escolhi. Mesmo assim, aquilo tem vontade própria. Porque está trazendo à tona algo que eu não gostaria de perceber naquela hora, ou que eu gostaria de perceber naquela hora, e aí eu interajo com aquilo. Mas a parte que eu interajo é o que já estava em mim. É o meu próprio potencial. Essa é a graça da reencarnação. Esse é o barato. Fala.
Então, assim, que chega no ponto que está todo mundo louco. Essa galerinha bem mais ordenada, já trouxe uma porção de trocas aqui, e de repente isso já está uma coisa comum. Perceber, né? Dá a sensação que então vai acabar meio que o karma, vai diluir essas carências, esses
pontos. Então, vamos tentar enxergar da seguinte maneira.
Mas que eu compartilhar com assim, sabe assim, essa sensação.
Então, isso daí é um modelo baseado num preceito de perfeição. E, na minha opinião, isso não é uma coisa simples de considerar. Eu não sei se dá para chegar em algo pronto sem que aquilo deixe de existir. Se algo fica pronto, não precisa mais existir. Não é uma questão de utilidade, mas é uma questão de possibilidade. Se algo... Olha só. Algo que já esteja pronto, que não tenha, como você disse, karma, não tem por que me sentir. E se algo está pronto, não tem nenhum traço identificável em mim que eu projete naquilo. Aquilo não existe no meu universo. Então, no universo de quem tem karma, não existe nada sem karma. Então, no universo do movimento e da energia, que é o nosso, em que há espaço e tempo, eu não consigo conceber a possibilidade de algo pronto. Se algo ficar pronto, sai do universo que a gente participa. E não é mudar de universo para lá, não, é deixar de existir em qualquer possibilidade de existência de energia. Se a entropia é zero, se você tem ordem absoluta, não tem referência. Nós precisamos da referência de potencial. Se você tira completamente o karma, não tem energia. Energia vem do karma. Energia vem do potencial, da necessidade da consciência. Energia é decorrência da consciência não estar pronta. Tá? Se não tem energia, não interage. Não tem troca, não tem como sentir.
Mais otimizados do que a gente. A partir do momento que essas duas coisas estão se encontrando, você tem como referência a eles, mas você ainda não viveu essas experiências, essa curva de experiência. Existe um hiato aí que vai...
Mas isso já tem. O que está falhando aí, a sacada, é que isso já existe na espiritosfera da Terra. Você tem uma gama, vamos considerar, gente muito bacana que reencarnou aí na Terra no passado. Sempre falo de Jesus, falo do Siddhartha Gautama, que a gente chama de Buda, foi um dos, né? Tem pessoas que são bacanas mais perto da gente, mais próximo da gente, uns caras que se atrapalharam e depois tomaram um jeito que nem o Gandhi. Tem pessoas que são bacanas, né? E você tem pessoas que estão vivendo o ápice da desordem. A gente sempre toma como referência, um cara super atrapalhado, pega o Hitler. Eu já comentei, quem faz curso comigo, já comentei que o cara, na verdade, antes de reencarnar, ele era um cara que tinha muito boas intenções. Só que o processo dele foi um tiro no pé. Ele tentou um desafio maior do que ele foi capaz de aguentar, e aí todo o potencial construtivo dele virou preconceito, virou filtro, virou ação num sentido específico de dirigir a civilização para uma direção. Tá? Então, se a gente tivesse que colocar, ele estava mais próximo de ser um Gandhi do que a gente gosta de admitir. Só que algumas escolhas na infância, algumas situações familiares levaram numa direção diferente. Mas em termos de potencial espiritual, de sabedoria, ele estava muito mais próximo de um Gandhi na época que ele estava para reencarnar. E é isso que às vezes é difícil de conceber. Não tem esse ato dessa maneira. O que você tem são potenciais que se manifestam agora com maior volume. Mas você sempre, desde, por exemplo, que ano? Sempre não, mas desde, assim, vamos considerar que a Terra vai mudando de densidade e sempre tem uma faixa, um padrão de ordem mínimo e um padrão de ordem máximo que reencarna no planeta. Tem espíritos minimamente ordenados e só vai até um certo ponto. Passa de um certo ponto, ele não tem mais atração naquele tipo de planeta. Se o cara é muito ordenado, ele é atraído para um lugar mais sutil, mais ordenado do que a dinâmica física da Terra. Você tem uma faixa de ordenação. Essa faixa ela vai se deslocando lentamente. Lentamente. O que aconteceu agora é que ela deu uma deslocada. E a faixa que mais atrai é a faixa central. O que mudou foi o centro da atração. Mas nós já estamos convivendo há muitos milênios com os mesmos tipos de espírito vindo agora, só que agora está vindo em massa. Então agora o centro, assim, o ponto de harmonização central, assim, a média mudou. E se antes, que 1000 anos atrás, você estava na média, se você não mudou, agora, como você disse, está na rabeira. A questão é, por que não mudou? As oportunidades de escolha estão aí para todo mundo. Por que tanta gente não mudou? E se fosse impossível, por que um grande número mudou? Por que tem gente que vem se mantendo no meio? E vamos entender, o pessoal que está sendo atraído e caindo no meio agora, em geral, está vindo de lugares que também estão se deslocando, e aquele cara lá estava na rabeira. Então, o cara não chega todo, ele chega capotado. Tá? Então, essa galera que chega com potencial, mas não chega ordenadinho. Chega com grandes problemas. Isso tem que ficar bem claro. Ser sensível não quer dizer ser equilibrado. Pelo contrário, quer dizer ter mais janela para desequilíbrio. O sensível surta muito mais fácil do que o grosseiro. Acontece que o grosseiro não consegue sentir um monte de coisas que o outro sacou. Então, muito da vida passa batido. Então, ele não consegue ter experiências mais sábias, mesmo que ele queira, enquanto ele não ficar mais sutil. E aí, quando ele ficar mais sensível, ele vai ter tanta chance de ficar mais sábio quanto de surtar.
Tem gente sensível e é frágil. Tem gente sensível e não é frágil.
Então, vamos considerar... Sim. O que vamos considerar, então, que não é a mesma coisa, mas a pessoa sensível, simplesmente por ser sensível, ela encara mais desafios.
Sim.
Então, não é uma questão de ser frágil. É uma questão de funcionar. Você tem pessoas... Eu conheço pessoas muito rudes que são frágeis. Então, fragilidade não tem relação com isso. A questão é que a facilidade de ser sobrecarregado pelos estímulos é maior para quem é mais sensível, porque tem mais informação chegando. E se não tem a sabedoria, e já demonstrou que não tem, porque veio parar aqui, né? Há uma grande chance de ter momentos de desequilíbrio. Mas também há grandes potenciais de equilíbrio. Porque agora, estando no centro e não na rabeira, como ele mencionou, esse cara ele vai ter muito mais elasticidade nas escolhas. Então ele vai poder se experimentar de uma maneira mais tranquila, com menos afobação, sentindo a pressão de uma maneira diferente. Porque a pressão vai ser a mesma, que ele vai ter maior dinâmica para responder à pressão. Ele não vai ter a mesma sensação de pressão. Agora, eu não estou dizendo que as pessoas... Eu não quis dizer que elas são frágeis. Eu quis dizer que elas são mais passíveis, pela informação, a manifestar o desencontro entre equilíbrio e informação. Tá? Inclusive, acho que a gente tem que ter uma noção de que uma pessoa que surta, ela não está demonstrando fragilidade. Muitas vezes ela demonstra o surto com força bruta, com força intelectual, com agressividade e com uso de poder. Não perde a saúde durante o surto. Ela tira a saúde dos outros. Tudo bem? Isso tem que ficar claro. Tá? Porque quando eu falo que uma pessoa surta, ela não surta porque ela está frágil. Muitas vezes ela surta com força. Ela surta com rigidez, ela surta justamente com resistência. Você para pra pensar quantas pessoas surtam com resistência? Isso é interessante, pode falar.
Você mencionou a proporção de baixo para cima, a tendência de reação sendo da pessoa ficar sempre preocupada, preocupando com o olhar do planeta, pensando como algo negativo, né? Preocupar com isso acontecer. Mas esse exemplo que você deu me dá a ideia contrária, que parece que o cara que veio foi no bosso.
Sim. Em termos, vamos tentar entender da seguinte maneira. É que nem repetidiano. Você estudou um monte daqueles assuntos. Então a escola deve ser mais fácil quando o cara repete de ano. Porque muitos dos assuntos ele não repetiu, então ele já sabe. Mas é um porre. Porque muita coisa que para ele não é desafio, vai ser o prato do dia no cotidiano. Então tem muita coisa, ele vai ter oportunidade de se observar nos seus piores problemas. Porque aquilo que todo mundo está suando para entender, ele já entendeu. Aí o que, que vai vir à tona? Os traços mais desagradáveis de si. Porque pouca coisa o vai entreter, vamos dizer assim. E... Não que vai ser um ócio kármico, não é isso. Vai ser justamente o deslocamento do foco de atenção. Não vai ser o mesmo que ele tinha. Então ele não vai estar lá suando para se manter no mínimo. Ele vai estar suando para sacar da onde vem o desconforto.
Como que fica a relação de amizade ou carência? que existe entre alguém que foi para esse outro planeta e alguém que ficou aqui? Mesmo relação
kármica. Então, eu falo isso nos cursos de karma e reencarnação. O ano passado a gente acabou não tendo, né? Porque a gente usou. Esse ano aqui, na agenda eu coloquei curso de karma e reencarnação no primeiro semestre. Agenda que eu não trouxe. Isso é uma auto-lamentação. Mas. Karma não é interpessoal.
Não, eu concordo. Mas e a relação de karma que ficou entre as duas almas e uma...
Não fica. Não é interpessoal.
Também não é interpessoal.
Você não conhece alguém suficientemente para ter carinho. Você tem carinho pelo aspecto de você que vem daquela pessoa. Dói falar isso, né? Quando você ama alguém no mundo físico, você se ama. Você faz amizades? Sim. Você faz amizades? Faz. Mas você só sente carência dos aspectos kármicos próprios. Então você é capaz de ter... não que não tenha ligação espiritual, existe. Você consegue reconhecer. A questão é que você não consegue carecer de alguém. Porque quando você... O aspecto da pessoa que você realmente consegue gostar, você não perde contato. Auricamente, não importa em que realidade esteja, você se conecta pelo Akasha, pela memória do que a pessoa representou para você. Então, quando tem carência, a carência não é pelo que a pessoa é, mas pelo que a pessoa estimular em você. Se você sente saudade de alguém, você não está sentindo saudade da pessoa, você está sentindo saudade do efeito. É cruel falar isso. Mas é que nem dependência química. Quando você sente saudade de alguém, é o equivalente espiritual de dependência química. É cruel falar isso. E pra gente é saudável. A natureza construiu essa armadilha pra gente ficar mais sábio. Porque é assim que a gente aprende quem nós somos. Porque aquilo que a pessoa representa pra mim faz falta em mim. E aquilo que os trazer pra fora. E quando a pessoa não está mais por perto, eu sou obrigado a buscar em mim aquele preenchimento. E enquanto eu buscar em alguém fora, vai aparecer alguém que preencheu o papel. Com todos os traços de conforto e desconforto que aquilo traz. E a gente vai reencarnando e aprendendo no processo. E é muito legal, porque quando você vai fazer, a pessoa faz regressão, pega aquele modelo e pensa que é a mesma pessoa. Nossa, enquanto essa pessoa já faz 10 idas. Quer dizer que você está olhando para o mesmo arquétipo, para o mesmo modelo, faz 10 vidas. Mas são consciências distintas. Se restou algo real de amizade, é o aspecto que você não sente saudade. E que é o que você consegue perceber e lembrar, geralmente entre vidas ou fora do corpo, quando você está bem. É estranho falar isso, né? As pessoas não gostam muito dessa parte do karma e da reencarnação. E eu tive que reescrever o curso, né? O ano passado já estava... Agora eu tô... Mudou tudo, né? As bases continuam as mesmas, mas as referências que eu usava, os exemplos... Eu levei uma ferrada nessa mudança, porque meu material didático foi para o espaço, né? Mudança de era, eu preciso de um HD novo. Eu preciso escrever tudo de novo nos cursos, né? Esse material novo eu vou tentar passar nos cursos desse ano, muita coisa já. E meus cursos sempre tiveram em eterna revisão, né? Para quem me acompanha, sabe que eu vou mudando, vou adaptando as coisas conforme eu vou aprendendo também. Eu acho que isso é um traço meu, né? E agora vamos ter de novo um monte de novidades aí.
Projeção faz em linha.
Você sabe que eu estava a fim de fazer um curso de projeção só para... Na verdade, eu estava pensando, eu cheguei até a pensar em fazer um curso sobre plano astral e experiências fora do corpo. Não um curso de projeção, mas falar sobre plano astral e saída do corpo. Fazer um curso diferente, porque não é um curso que o foco é ficar ensinando técnica de projeção. Mas agora, meio que, sabe aquele... É uma versão séria, assim, guia de sobrevivência no astral após 2012, né? porque até se transportar de um lugar para o outro ficou difícil agora. Tem lugar, é sério. É, eu estava fora do corpo e eu me lembrei de um lugar que eu fazia uma prática. E automaticamente eu pensei naquele lugar. E cadê que eu fui para lá? E o lugar é super bacana. Mas ele mudou a memória. Ele não é exatamente como eu me lembro. Porque a minha referência eram aspectos que não são mais relevantes naquele lugar. Aí eu parei e eu consegui me lembrar da energia vital de uma forma que costumava ficar lá e eu tentei me desligar da forma. Depois de um tempo tentando lembrar da sensação de estar perto daquele ser, eu consegui ir para lá. E o lugar apareceu diferente para mim. Eu senti a mesma energia, o mesmo lugar, alguns dos seres continuam frequentando aquele lugar e outros não.
O lugar não mudou.
Você está bem.
Hã?
Você está bem.
Olha, eu considerei que eu praticamente tomei pau, né? Porque eu tive muita dificuldade em não lembrar da forma. E essa é a grande mudança agora. Forma engana. Mais do que nunca agora, a forma não está resolvendo as coisas no plano astral. Por isso que isso é um processo necessário, e por isso que tantos processos de magia pararam de funcionar. Tem muita gente que tinha um tipo de resposta dinâmica no mundo por causa de ligações mágicas de outras vidas. Tem gente que acha, não, olha, faz uma magia numa vida, na outra não está mais. Não, está lá ainda. E agora começou a desatar. Então tem muita gente que tinha meio que um equilíbrio aparente por conta de magias. Isso sumiu. Quem está encarnado ainda tem um pouco das conexões, mas fora do corpo, desatou um monte de coisa.
Então, amuletos antigos que a pessoa condensou uma forma de pensamento, ela está se dissolvendo.
Aí é que está. Se a pessoa... O efeito mudou, a magia não. O que muda é a eficiência e o efeito. Mas se a pessoa continua sustentando a forma, ela consegue criar a forma. A questão é que ele não vai ter a mesma colisão de energia. Ele não vai coligir a energia do mesmo jeito.
Não consegue, por exemplo, a ligação que ele tinha no campo de energia
mudou
para aquela forma.
Mudou. Tanto que agora está muito engraçado. Porque eu sempre falei que poucos reikianos são reikianos de verdade. Mas conseguiam fazer funcionar uma parte da energia usando os símbolos, não como mudança áurica, mas como tátuas, e fazendo funcionar como bioenergia. Isso não está funcionando. Então tem muito reikiano que agora está sentindo que não está funcionando, está demorando para funcionar. Mas por quê? Porque não é reikiano, não teve iniciação, não fez a conexão consciencial, só fez a forma pensamento, estava usando como magia.
Aqueles que aprendem magia na forma intelectual, risca, faz assim, técnico,
mudou.
Técnico sem sentir, não vai adiantar, o cara não tem o
suco. Está diminuindo a eficiência, está regredindo, está desconectando aos poucos.
Pô, mas isso é bom,
ótimo.
É para um monte de magia.
Sim, mas tá, isso é muito bacana. Só que para quem tá usando isso, pô, com toda a boa intenção, tentando equilibrar os outros, impedir doença, curar, também vai parar de funcionar.
Já tem que sentir mesmo, né? Tem que
saber o ponto, né? É. Sentir e saber.
É isso. Antigamente os egípcios usavam plasmavam um digede e interpenetravam na pessoa para provocar uma ordem no chakra. Então essa relação está mudando.
Aí é que tá, você está falando de um processo de magia específico. Vamos generalizar. Mudou a intensidade dos efeitos, mudou a eficiência. E vai mudando. É como se você estivesse mudando o coeficiente de efetividade das magias formais. Tá? Tá mudando. Então. Isso é só para a gente ter essa referência, mas isso aí vai entrar em cursos ao longo desse ano. Eu vou tentar encaixar. Semana que vem, eu na palestra. Aliás, durante a semana, como a agenda está praticamente pronta, eu não sei se.
Hã? No site não tem
Então, não está ainda. Ela está praticamente pronta, mas eu vou pedir para colocar no site. Talvez eu traga até para o pessoal, mande por e-mail para quem põe lá no ar, para a Luísa, durante a semana, segunda ou terça, eu já devo mandar. Que aí eu só eu tinha fechado uma parte, eu já ia trazer uma parte hoje, que eu ia falar verbalmente, eu esqueci de trazer essa parte. Faltava fechar algumas coisinhas ainda nos meus compromissos que não está batendo com a agenda. Mas vai até o meio do ano. A agenda que vai vir também vai vir fechando até agosto, primeira semana de setembro, primeiro final de semana de setembro. Aí dá para se programar para os cursos até para lá do meio do ano. E tem. Gente, o difícil é com pouco domingo disponível, tem tanta coisa que eu quero compartilhar, que é pouco fim de semana. Que tem cursos que as pessoas pedem. Então, vou fazer um curso de clarividência. Então, eu preciso encaixar. Carme e reencarnação, o pessoal já estava pedindo. Eu estava tentando encaixar, indicar minha reencarnação com sensibilidades agora. Eu estava pensando em fazer esse curso novo de plano astral e experiências fora do corpo. Né? Então, tem uma série de outras coisas que eu quero encaixar. Tem uma vivência, um curso de vivências baseado no curso de herança extraterrestre, que ficou um monte de gente sem fazer o ano passado, porque não tinha vaga. Tem um limite de pessoas. E eu preciso depois confirmar, porque eu separei, que é um curso que precisa pegar um feriado, eu preciso ver que as pessoas vão estar afim de fazer isso no feriado. As pessoas não vão querer passar a Páscoa fazendo um curso, não vão, né? Não sei. Então tá difícil de encaixar algumas coisas. E a gente está num processo de reforma, arrumar umas coisas aqui, que vai mudar também a dinâmica dos horários. Então a agenda tá ruinzinha de acertar por causa disso. Falta de fim de semana, mas por outro lado, talvez a gente tenha liberação de final de semana em alguns aspectos, porque nós estamos construindo uma infraestrutura para separar as atividades aqui. Vamos ver. De qualquer maneira, eu acho que o assunto hoje foi até um pouco além do que eu queria passar. Eu queria terminar com as 9, são 9:08. Você ia falar, Luísa?
Não, eu queria perguntar para você. Você falou que quando você retorna para o corpo, você tem uma certeza intrínseca das emoções, porque você estava, da energia que você estava sentindo. A curiosidade minha é saber se você está, de repente, sendo abordado ou encontrando com consciências diferenciadas que você não tem referencial.
Está
ficando
confusa.
Não sei
se você entendeu. Entendi. Então, eu não disse que eu tenho certeza. Né? Eu tenho a percepção de que encontrei certas pessoas, certos seres. Certeza é uma palavra muito forte nesse momento.
A certeza para, né? A energia. Só.
Sim, eu reconheço aquela energia e eu identifico. Olha, encontrei falando tal, falando de tal. Agora você fala, meu. E aí, certeza? Não. Não. Mas é uma impressão muito forte. Eu estou convencido. Eu estar convencido não quer dizer que eu esteja certo disso. Agora, que eu tenho encontrado, por exemplo, seres que antes eu rotulava com uma identidade e que agora eu tenho a forte impressão de que não é bem isso, está acontecendo também. E tem seres que eu não sei nomear. Isso sempre teve. Só que agora eu parei de tentar. Está mais fácil perceber, porque, em geral, eu tentava pôr nome em tudo. E mesmo eu proativamente tendo assumido a condição de não querer classificar as coisas, havia uma espécie de reflexo. Sabe, que nem bater no joelho e chutar? Que era o olhar e nomear, olhar e nomear, mesmo no plano astral. E essa conexão, desde a virada do ano aí, não está mais acontecendo de maneira automática. Eu estou tendo a possibilidade de não nomear. E é muito engraçado, porque se manter prolongadamente na situação de novidade é muito gostoso. É uma coisa que fazia tempo que eu não tinha. Sabe aquela coisa? Nossa, desconhecido. Que legal. É que nem criança, por isso que eu falei, tem que reavivar esse lado criança. de gostar do novo, do desconhecido. E não o lado criança medrosa que já está com medo de tudo, mas o lado criança, criança mesmo, aquele que não precisa ter medo, é simplesmente sentir a novidade. E é isso que está... É o que eu falar, está difícil para a gente lidar com a rigidez do cotidiano, mas, por outro lado, a gente está percebendo muito mais coisa do espiritual. É uma questão de escolha, o que, que a gente vai dar mais importância. Né? E eu estou tentando ficar no caminho do meio, achar que os dois têm igual validade. O problema que agora ficou muito mais relevante na minha vida, ele precisa de muita atenção, mas não toda. E esse lado de, muito bacana, de novidade, não pode virar deslumbramento, senão eu vou virar um babão. Né? Tudo bem? Brincando, fala.
Você falou que o tempo
juntou
e colocou alfinete.
Oi?
O tempo juntou e colocou alfinete. Isso lá deu ótimo.
Não, eu estou dizendo simplesmente é como se você tivesse um novo referencial. Só isso. Estou dizendo simplesmente, a gente está acostumado com uma dinâmica de ficar mais sensível ou menos sensível, mais sensível ou menos sensível. É como se alguém chegasse e colocasse um patamar agora, olha. Menos que isso você não vai ficar mais. Quer dizer, tem um mínimo. Você não vai ficar menos sensível do que isso. Sinto muito. Né? Lide com a situação. E não é uma coisa que alguém fez. É da natureza do planeta que a gente está pegando carona. Foi atraído para a Terra, é o momento de passar por isso. Então a sensibilidade não vai reduzir. Nós não vamos ficar menos sensíveis como conseguíamos ficar até o ano passado, retrasado. A partir de agora, ela fica menos sensível do que isso. Essa é a referência. Tá?
Significa que quem não lembra das projeções tem a possibilidade de ver um futuro próximo. Talvez, quem sabe, se faltar muito.
Não, então, a plasticidade física aumentou. É mais fácil acelerar a lembrança para o cérebro agora. Está muito mais fácil. Mas está mais difícil ter referência. Entendeu? Então, se ao mesmo tempo está fácil de lembrar, está difícil você ter referência. Porque não tem mais tanta associação de forma.
E a gente não pode cometer um engano de tentar colocar numa forminha.
E aí vai virar sonho. Então, a tendência é... Vamos dizer assim, ela é para os dois lados. É mais fácil lembrar, mas também é mais fácil corromper. Tá? Então a tendência seria a pessoa até vai ter mais canal de ter o sonho sobre projeção. Acredito que isso deva aumentar mais ainda daqui para frente. Sonhos sobre projeção, sonho projetivo. Que não é a lembrança da projeção em si e não é um sonho só neurológico do cérebro. É o sonho sobre projeção. O que é uma confusão. Sempre foi e agora vai ser mais ainda. Né? Mas se você presta atenção, dá para separar os elementos. É uma questão de escolha. Tá bom? Beleza? Antes da gente ir embora, vamos fazer um relaxamentozinho? Oi. Vinte e cinco. Mais um esquenta. Hã? É que tá. Sério? É. É que é, pra mim, não. Não, tem que ver no geral. Tá incomodando? Tá todo mundo com frio? Tá. É que aqui na frente eu tô com calor.
Fica aqui no meio, é. Luga, luga.
Eu já. Tá desligado. vocês descruzarem braços e pernas. Vou pedir para acender a luz verde, apagar a principal. Pode apagar. Obrigado. Qualquer prática de bioenergia envolve em compartilhar com o ambiente como você está no momento. Então, minha sugestão é de começar sempre por esvaziar a mente, se acalmar, respirar tranquilamente, antes de usar qualquer técnica. Antes de visualizar, antes de evocar qualquer mantra, visualizar qualquer símbolo ou tátua, antes de ativar os canais de energia, antes de utilizar as técnicas de chakras, não importa o que você tenha aprendido, eu sugiro que você comece pelo silêncio. Silêncio interno. Acalmar-se internamente. Ficar em paz com você mesmo. Respire profundamente, sinta o ar fluindo pelo seu corpo. Tente identificar no seu corpo a parte que está mais tensa. Tenta relaxar enquanto respira. Visualiza que quando você solta o ar, você solta a tensão junto. E seu corpo vai relaxando. Seus músculos vão ficando mais soltos, relaxados. O sentir do corpo pode ser suave, não precisa ser rígido, tenso, nada disso. Tente sentir sua mente tranquila. E você focaliza sua atenção na sua tela mental. Tente pensar simplesmente. Pensar em luz branca. Preencha todo o seu espaço pensado com luz branca, sem nenhuma forma. Tudo vai se transformando em luz branca, sendo preenchido por luz branca. Se você achar mais fácil, começa criando a imagem de si mesmo cercado por luz branca, por todos os lados. Sinta que, aos poucos, conforme você respira, simplesmente por estar cercado pela luz branca, ela vai te invadindo, vai se misturando a você. Você vai se unificando a essa luz branca. Você percebe que não é só luz, é força vital. É uma espécie de sentir. Sinta. Não é só luz. É vida. Permeia tudo ao seu redor. Envolve seu corpo. Flui pela sua respiração. Pela sua transpiração. Pela sua pele. Sinta. Sinta a vida fluindo em você, por você. Sinta sua mente tranquila, corpo relaxado e atenção focalizada em sentir-se cada vez mais misturado a essa luz. Sinta, sinta quanto você é capaz de brilhar. Fique atento. Sinta vida em você. Sinta. Tente identificar o fluir de vida de você para o corpo. Tente sentir o seu processo de animar, de dar vida ao corpo. Sinta que você não é apenas o corpo, mas algo mais. O corpo é uma parte de você. Sinta a força, a energia vital do seu corpo. Relaxado, ficando saudável, mais saudável. Sinta-se lúcido. Em paz. Fluindo vida a partir do corpo. Seu corpo irradia vida no mundo físico. E você irradia vida no mundo espiritual. Sinta abaixo de si e do corpo esse irradiar de vida em todas as direções, em forma de luz. Você irradia sua energia vital, você pode sentir toda a vida ao redor, compartilhar sua energia com todo mundo, compartilhar essa luz espiritual, essa energia que irradia do corpo, todo mundo em volta, não importa quem está encarnado ou desencarnado, com tranquilidade, com respeito. Compartilhe e aceite o compartilhamento que te envolve. Respeito, carinho, tranquilidade. Tente sentir o fluir da luz natural como respirar. O fluir de energia vital tranquilo. Sentir o ambiente todo como uma extensão de você. Tente sentir. Você é capaz de ficar em harmonia com todas as forças vitais que compartilham desse espaço com você. Paz, com respeito, sem julgar. compartilhando aquilo que você considera que é bom para si, que é o que nós chamamos de querer bem. Sinta o ambiente vivo e aceite o compartilhar de cada consciência, de cada força vital, enquanto se abre, compartilhando a si mesmo. Sinta essa luz ganhando intensidade, essa força vital ficando mais intensa. Sem agitar, mas mais perceptível. Essa luz se intensifica e se expande para além dos limites da sala, para além dos limites físicos, se expande para o plano espiritual. O caminho que essa luz faz depende de cada um que com ela se expande. Alguns vão encontrar um caminho para onde precisam estar. Outros vão encontrar um caminho para dentro de si mesmos, de autodescoberta. O saber-se de si. Alguns cuidar-se de si mesmo. A escolha é só sua. Sinta-se em paz. Respire. Expanda essa luz. Lucidez. Sentindo essa integração, atingindo o seu máximo, você pode começar a voltar a prestar atenção na sua energia vital transformada, modificada. Preste atenção. Algo mudou em você? A cada instante nós mudamos. Nós podemos perceber, mas geralmente não o fazemos. Se observe. Vai voltando a atenção para si. Tente sentir se você é capaz de se perceber de sentir a resposta sem nenhuma palavra. A simples pergunta interna: quem sou eu? Sem nenhuma resposta, sem nenhuma palavra que pode responder isso, o que é que você sente quando você se pergunta quem é você mesmo? Tente sentir e vá voltando a atenção para si. Voltando a atenção cada vez mais para si mesmo. Sinta sua energia em harmonia com o corpo. Sinta o corpo respirando. Sinta os seus músculos. Sinta-se em paz, retomando a atenção ao corpo e ao ambiente. Se der vontade, espreguiça, se alonga, vai voltando a se mexer. Pronto, pessoal. Pedi para acender a luz para os olhos, ao contrário, que na frente nem precisa acender. E aí? Tudo bem?
Já esquentou.
Já esquentou. Esquentou, né? Um calor humano. Tudo bem? Exercício, vocês perceberam? Isso a gente chama de exercício sem técnica. É só atenção, visualização simples. Mas às vezes ele pode ser mais forte do que o exercício usado com técnica, se você faz com tranquilidade e com sinceridade, né? Espero que tenha sido suficiente para dar uma chapalhada nas auras aí. Tudo bem? Estão ouvindo meu fantasma na gravação aí. Gente, semana que vem eu dou palestra de novo. E ao longo da semana a gente vai colocar no ar dessa vez a programação. Não foi como eu pensei que ia conseguir colocar antes do carnaval, mas aí eu tive que mudar uma. Eu sabia que ia mudar uma data, que era meio crucial para ver a disponibilidade no meio do ano, uma sequência de datas, que eu acabo definindo só essa semana. Então, semana que vem, palestra comigo de novo. E a gente já tem coisa agendada, então para quem está a fim de fazer curso esse ano, se prepara que logo de cara a gente vai ter um curso agora, nas próximas, agora no mês de março. Eu só estou em dúvida se o Clarividência vai ser agora no último final de semana de março ou no começo de abril. Eu estava a fim de começar fazendo esse curso sobre o plano astral e as experiências fora do corpo, né? E aí seria teria que dar uma introdução à experiência fora do corpo e fazer o curso em si é sobre convívio, contato com o plano astral. Acho que esse é um curso bacana, tem muita coisa já para compartilhar do que está acontecendo de mudança. E para quem não conhece, é uma experiência legal. rever algumas coisas aí sobre experiência fora do corpo. Eu só tô aqui, a quantidade de matéria que eu tenho que falar sobre isso daria tranquilamente para pegar dois domingos, mas eu estou meio em dúvida se eu faço um curso em dois domingos, porque as pessoas geralmente se desanimam. Coloca dois domingos, ah, mas é muito comprido. Tá bom. Aí depois, quando vem fazer o curso, uma pessoa fica fazendo pergunta até 8h30 da noite. Mas antes de aceitar fazer o curso, sempre acha que é ruim ter dois domingos, né? Mas é só para a gente, né, já compartilhar um pouco do que está agendado. Eu tinha preparado agora já para a Márcia, eu tinha colocado esse como a possibilidade de trocar pelo de clarividência. Né? Só para ter uma noção, alguém aqui quer fazer clarividência ainda? Não fez? Está a fim de fazer? Tem sempre alguns. Tá? É que eu não sei como é que está de fila de espera, mas é um curso que geralmente as pessoas se interessam por fazer. Talvez ele aconteça primeiro, vamos ver. Tá bom, pessoal? Então a gente se vê semana que vem. Obrigado por terem vindo. Até lá. Obrigado.